Estamos no rádio, mas vamos falar de televisão agora. Pois é, com os avanços aí da tecnologia, até mesmo da forma como as pessoas interagem com esses meios de comunicação, nós vamos falar da televisão 3.0. E para a gente entender um pouco mais do que é esse movimento na televisão, recebendo aqui com muita satisfação o professor Leandro de Souza, que coordena também o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, para explicar para a gente o que é a televisão 3.0. Professor Leandro, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Muito bem, sou sempre muito bem recebido aqui para falar um pouco sobre tecnologia. A gente está aí na coordenação do curso, o curso tem se expandido bastante, temos novidades aí para 2026 também, a gente vai trazer um momento mais oportuno. Mas hoje a gente vai falar aí sobre TV, né? Apesar de estarmos falando na rádio, sobre TV. E a primeira pergunta que eu trago para você é o seguinte: com que frequência você tem assistido televisão na sua casa?
Devido à rotina, bem pouco. Mas na medida do possível, eu gosto muito.
Mas a gente tem percebido um determinado movimento, principalmente agora com essa nova geração, em que eles têm abandonado um pouco esse costume de assistir uma televisão do modelo tradicional. Eu tenho até um certo saudosismo aí do meu pai, que tinha o horário do jornal e que todo mundo sentava para assistir o jornal. E minha mãe depois com a novela, então tinha aquela rotina diária, né? todo dia tinha isso aí. Hoje já não se tem mais, né? A maioria das casas já não tem percebido isso, até porque a gente tem muito uso da segunda tela. E até em virtude disso, como que tem abaixado muito, tem perdido um pouco esse espaço no modelo tradicional, houve então esse movimento que agora, né, foi assinado o decreto 12.595 agora na semana passada pelo presidente, em que ele disponibiliza ou habilita a implementação do modelo TV 3.0, que também vai chamado de DTV+, que é o padrão agora, que é tentar fazer uma aproximação desse modelo de radiodifusão com o modelo de internet. Mas aí até o pessoal quando lançou, teve um pessoal me perguntando assim: tá, mas como é que vai funcionar isso aí? Então, a ideia geral é, primeiramente, você ter uma melhora de qualidade de som e imagem. Então, hoje, qual que é o modelo da TV digital, que é a 2.0? É essa TV que a gente trabalha no que a gente chama 1080p. Então, ela tem uma qualidade de Full HD. Então, uma resolução melhor, mais completa. Então, o que houve até aquele período de conversão que a gente teve que trocar, né? O pessoal trocando antena, todo aquele movimento. Mas agora o movimento é para ter uma qualidade muito, muito superior, de 4K até 8K, que é um nível assim, excelente, é nível para você assistir dorama lá na Coreia do Sul, sabe? Então é uma qualidade e com áudio de tecnologia surround mesmo. Então a ideia é ter essa qualidade de transmissão, mas não para por aí, né? Como a ideia é ter essa conexão ali com a internet, permite também um nível muito maior de interatividade, que é comum hoje, por exemplo. O que o pessoal faz? Pega um celular, a televisão de casa hoje ele vai assistir YouTube, vai espelhar celular, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Então, por essa demanda, você consegue ter uma transmissão que as emissoras têm tentado fazer, que é um modelo mais omnichannel, tentando fazer seus aplicativos, tentando fazer aí esse modelo mais aberto. Porém, qual que é a vantagem desse regulamento agora? É que eles já podem começar a pensar em modelos de tecnologia para trazer isso para a TV tradicional. A TV tradicional, que eu digo assim, não, primeiramente não vai ter uma obrigatoriedade de você ter internet, tá? Para fazer o uso dela. Mas isso vai te limitar na questão de interatividade. A TV normal qual foi essa ideia? Transformar os canais em aplicativos. Então, inclusive já teve agora um evento em São Paulo também falando sobre tecnologias, que teve algumas demonstrações de como ele funciona. Então, os canais serão transformados em modelos de aplicativos. Você vai poder entrar e ver aquela grade, e aí você pode assistir esse conteúdo que está passando ao vivo, mas você também pode assistir ou retroceder o conteúdo, como você faz hoje naturalmente pela internet. Outra vantagem também é que você vai ter uma personalização de conteúdos. Então você vai criar um perfil, como você cria hoje nos streamings, E você vai ter o conteúdo personalizado, inclusive com modelos de classificação. E também você vai conseguir ter, você não, né? Para a empresa é melhor que ela consiga fazer a publicidade direcionada, que é o que já acontece hoje nos meios digitais. Mas isso não é, a gente não consegue fazer no meio tradicional. Hoje no modelo chamado broadcast, sim, cara, você está assistindo televisão, o comercial está para você, passa para todo mundo. Então eles vão conseguir fazer isso, que é também um modelo de uma melhora de fonte de receita, já que você redireciona esse conteúdo de forma mais assertiva para o seu público. E também os conteúdos que você vai poder assistir, assim, eles vão poder disponibilizar um conteúdo em catálogo, você vai poder acessar lá, sei lá, uma novela mais antiga, um conteúdo, e isso tudo gratuito, tá? Isso, claro, também com a internet, você vai poder ter esse acesso, e você pode lá, um programa que está lá na grade, que é um programa gravado, se a emissora quiser, né, ela pode deixar disponível, você pode assistir um programa que vai passar posteriormente. Caso contrário, não, ela pode, mesmo sendo gravada, ela passa naquele modelo tradicional, mas tem as vantagens de você poder fazer ajuste de legenda, e o principal hoje é acessibilidade. Interação é super bacana, tá? A interação é para todo mundo. Para que é a interação? Você vai poder responder enquetes, né, do modo mais rápido, você vai poder comprar um produto que está aparecendo lá, tem um artista com detalhe da camiseta, você vai lá e pode aparecer, está assistindo uma partida de futebol, você pode saber a ficha técnica do jogador, vai poder escolher, por exemplo, um ângulo de câmera diferente, uma narração diferente, e isso é bacana, mas o principal é a questão de acessibilidade, que é dar aquela permissão para que você quebre as barreiras para todo mundo tem esse acesso. Então vai ter ali autodescrição, você vai poder escolher e formatar um tipo de legenda diferente, você vai poder selecionar, inclusive, um modelo de intérprete de línguas, pelo menos no mundo ideal, imaginado nesse modelo, né? Então, com essa ideia é ter uma modernização desses canais, que perderam uma grande fatia hoje, principalmente quando eu falo para a nova geração, quando eu estou em sala de aula, eu pergunto assim, quem ainda assiste televisão? É raro você ter alguém falar, o pessoal assiste o quê? O que é um pouco mais comum, tipo uma partida de futebol, e isso ainda está migrando para os modelos de streaming. Tem vários modelos de streaming lançando, você tem aí canais hoje de YouTube que são especializados, né, que já tem aí canais, né, com milhões aí de inscritos, que estão voltados para essa área também. Então, até isso que era, ainda assisto, isso está migrando para o meio digital. Aí, nesse modelo de agora TV 3.0, as emissoras vão buscar voltar a ter uma relevância e um aumento de competitividade novamente agora, competindo com os outros canais de streaming, que é o que o pessoal faz. Hoje você tem lá 3, 4, 5 assinaturas, né? Hoje se disseminou bastante, mas elas atendem vários tipos de público. A vantagem é que você vai conseguir ter isso de forma gratuita dentro desses modelos e, assim, com uma ideia de você poder, junto com a internet, ampliar esses horizontes e deixar muito mais interativo. Bom, para quando que vai ser isso? Adivinha? Foi uma pergunta. Quando você acha que vai chegar isso aí?
Olha, a movimentação, pelo que eu tenho acompanhado, é para que o quanto antes ela possa entrar em vigor, em atividade. Mas aí entra na questão da viabilidade disso realmente ser concretizado, né?
Sim, então, foi feito agora o lançamento, né?
O lançamento foi esse ano.
Foi, né? Foi agora. Isso. Mas a previsão aqui nas grandes capitais, ela já esteja, de certa forma, com algumas implementações para a Copa do Mundo. Porque é um momento...
Que é o ano que vem.
Que é o ano que vem, já em 2026. Por quê? Porque geralmente são nessas épocas que há uma grande movimentação de trocas de equipamentos eletrônicos, né? O pessoal quer assistir a Copa com uma qualidade maior. Até porque estou falando isso? Porque a sua Smart TV vai estar defasada, querendo ou não, para essa tecnologia, sim. Então, o que vai acontecer? Assim como mudou o modelo digital, você vai ter que comprar um conversor. Então, os novos modelos, né, você vai precisar, aí, a partir do momento da fabricação, e com um modelo de tecnologia já estabelecido, ele já vem com isso embutido, né, essa tecnologia embarcada. Mas... para quem já comprou um televisor esse ano, ou, né, nas próximas sequências aí, que o televisor dá aquela baixada também, você, para utilizar essa tecnologia, você vai ter que usar um conversor, que da mesma forma como foi feito nas televisões para usar a TV digital. Mas, assim, aí, o modelo de implementação há uma previsão para 15 anos, tá? A partir de agora, até 15 anos, para fazer uma cobertura no país todo. Até porque a gente sabe que o Brasil tem, nas suas dimensões continentais, não é tão fácil. E até porque isso vai demandar pra caramba muito trabalho em infraestrutura. Para fazer duas comunicações diferentes se conversarem. Então, para você fazer isso... E vai além disso, tá? Então, porque assim, tem todo esse trabalho. Preciso ter uma infraestrutura, trabalho com câmera, que é o que aconteceu. Porque imagine assim, o que aconteceu com a digital no início? Você já tinha um equipamento que acessava digital, mas a transmissão desse conteúdo não era digital. Por quê? As emissoras tiveram que trocar câmeras, né, trocar formas de transmissão, e isso não é barato. Então, para fazer isso, o conteúdo também vai ter que ser modificado. Como é que você modifica um conteúdo? Dá trabalho, porque você não vai ter o mesmo padrão atual, que já é um padrão estabelecido desde a década, sei lá, de 70 mais ou menos, e aí só foi melhorando a qualidade. Mas agora é uma quebra realmente disruptiva. Você está saindo daquele modelo que está sendo abandonado para começar a entender um novo modelo. E aí o que eles vão ser obrigados? A criar um modelo de conteúdo também dessa forma interativa. Porque não adianta, né? Você ter essa tecnologia para ser interativa, mas a emissão do conteúdo não ser. Então, dá mais trabalho? Dá. Então, por isso, a ideia de previsão é que, pelo menos, tenha isso até 15 anos. Bom, e aí, como é que faz? Até as emissoras estão falando com o Ministério da Comunicação para ver se consegue uma linha de crédito com o BNDES. Não está nada certo, definido, para poder fazer todo aquele parcelamento para troca de equipamento, troca de material. Você vai ter que trabalhar muito também o profissional que faz a criação desse tipo de conteúdo, e é um conteúdo muito mais trabalhoso. Porque até então a gente tem um modelo de comunicação. Eu falo, você eu me ouve, aí você fala, eu ouço. Mas não é um modelo mais engessado. Porque o controle hoje serve basicamente para quê? É para você ligar, desligar e aumentar o volume. A partir do momento que você tem o que a gente chama de interação, a história muda de figura. Porque aí você tem muito mais coisas para pensar, para colocar. Imagine você assistir uma partida de futebol com três, quatro opções de câmera. Você tem que ter 3, 4 modelos diferentes com operadores diferentes, com duas narrações diferentes. Como é que você vai ter que ter profissionais para fazer isso? Então dá mais trabalho. Então é uma ideia, né, de você. É uma ideia super bacana, até a gente comentava em off, mas a gente sabe que dá muito trabalho para fazer esse trabalho, né?
E o que é legal e interessante quando a gente olha até para a cronologia desses avanços tecnológicos. Nos anos 90, a forma de interação com a televisão era o Tele 900. Foi muito explorado pelas emissoras de televisão, onde você ligava lá e interagia com o programa ao vivo. Depois os anos foram passando, agora mais recentemente tivemos o QR Code, tanto é que no merchandising o apresentador não fala mais, ligue para tal telefone, não. Ele só fala, aponte sua câmera para o QR Code. Isso vai mudar então agora vai com a chegada, então é realmente, parece até que é um curto espaço de tempo para mudanças tão significativas.
Você começa a colocar muito, muito na mão também do usuário. Você tem fazer aquele processo de ligação. Eu me sinto velho quando falo isso, né? Eu tinha um programa na TV chamado... Não sei se você tu lembra da tua época. O Hugo. Você ligava e jogava. Não, cara, é muito antigo. Você...
Eu nasci no final dos anos 90. Eu peguei um pouquinho ainda,
mas... Mas tinha uns programas fantasia que você ligava.
Isso eu lembro.
Participação ao vivo, uma série de coisas, né? Aí você... Só que era uma competitividade. É muito difícil você conseguir fazer uma ligação e ser atendido. Aí você já começa a ter... Eu me lembro assim, quando começou a ter a opção de você mandar... O pessoal interagia, entre aspas, enviando cartas para os programas. Depois teve a opção de você mandar um e-mail.
E teve o SMS também ali.
SMS.
Tem gente que nem sabe o que é SMS hoje.
Não sabe. Aí o SMS, nossa... O pessoal mandava e recebia. E aí, ó, nesse modelo de evolução, você tem até o WhatsApp. E hoje você tem, o pessoal recebe a sua comunicação via hoje a X, você vê muito disso. Mas é você vai ter uma plataforma terceirizada, né, um outro modelo que você tem que ir lá para fazer isso. O QR Code hoje também, você vai para fazer essa comunicação, aponta a câmera, responde uma enquete. Mas você está saindo do sistema indo para um outro. Né? Então... Vamos supor, se nós tivéssemos uma enquete aqui agora, né, para quem está assistindo aí pelo YouTube ou outro lugar, você colocaria o QR Code, você tem que... Nós teríamos que criar essa enquete em outro lugar. A pessoa tem que sair para ir lá. Agora não, isso vai ser direto na televisão, direto no controle. Então você clica, já faz, seleciona, já vota. Né? Tem um modelo, aí sim, é um modelo de comunicação, é interação mesmo. Né? Imagine você, pô, o pessoal está me olhando com a camiseta aqui, pô, que bacana. E clica ali, já aparece onde é que foi adquirida aquela camiseta. Então, até esse modelo de trabalho, de você ter essas opções de fazer os seus merchans, mudam totalmente. Né? Porque você vai ter um espectro muito maior. E dentro dessa evolução, a gente usa muito o WhatsApp também, né? Você cria lá, o pessoal manda mensagem, ó, pede música, manda notícia, manda vídeo, manda foto. E isso também, imagino que você possa fazer complementar a tudo isso. Então, no, isso não deixa de existir ainda, né? Mas ele acaba complementando também. Até porque, como eu falei, não haverá necessariamente uma obrigação do acesso à internet, mas ela vai ser muito mais ativada para você conseguir ter esses recursos. Então, esses recursos complementares, que é o caso de ter um QR Code, usar um canal de comunicação via WhatsApp e tudo mais, continuam valendo. Até porque você não limita o cara a ter internet. Qual a outra vantagem desse modelo? Você vai ter também poder fazer assistir esse conteúdo, que hoje dessas emissoras você assiste exclusivamente na televisão, mas você, se você quiser assistir alguma coisa no seu celular, no seu smartphone, você tem que baixar um aplicativo exclusivo dela. Não, lá é a partir do momento que existe uma base do modelo Android atual, que ou cada emissora pode mudar seu aplicativo, sim, mas ele mantém uma base, que vai ter inclusive o ícone lá, o DTV+, ou DTV Plus, para quem quiser deixar mais bonito, né? que vai ser padrão, mas ele vai poder fazer essas melhorias. Então você vai poder acessar, baixar no teu celular, no computador, e você assistir de qualquer lugar. Até para elas é uma melhoria de audiência, né? Porque ela tem uma... Até para mensuração, que hoje a gente usa muito Ibope e tudo mais, ela vai ser muito mais assertiva, porque você tem como saber quem é exatamente você.
Bom... Leandro, infelizmente não temos mais tempo. Vamos finalizando por aqui a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Muito obrigado.
Essa foi a nossa entrevista com o professor Leandro de Souza, explicando para nós um pouquinho do conceito da televisão 3.0, esse avanço tecnológico e que vai mudar a forma de interatividade do público, do espectador, com a televisão e com as emissoras de televisão aqui no Brasil.